Muito bem, nós estamos em 2 Reis, capítulo 17, falando sobre as causas do cativeiro. As causas do cativeiro das 10 tribos foi uma primeira parte, uma primeira leva do cativeiro. Depois vai ter outra mais na frente, as causas são basicamente as mesmas. Então nós estamos estudando esse capítulo, que é o capítulo mais completo na Bíblia, que fala sobre o porquê chegou nesse ponto. Por que chegou ao ponto de Deus permitir que o povo fosse tirado da terra, a terra que ele deu para o povo de Israel. A história da Bíblia assim muito forte nisso, né? Sobre como Deus resgatou seu povo do Egito e levou para a terra prometida. Nós já estamos falando sobre isso uns dois domingos, então nós vamos continuar. 2 Reis 17, versículo 7, nós ficamos mais nesse versículo, no domingo passado, como de todas as causas, a causa principal está nesse versículo. Tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo do poder de Faraó, rei do Egito, e eles temeram a outros deuses. Ok? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos ver. As causas do cativeiro. Isso aqui é a lista que a gente já tinha colocado na outra aula. São enumerados em todos esses versículos que vêm a seguir. O que, que os filhos de Israel fizeram? Então, tem toda essa lista. Eles serviram outros deuses, eles seguiram costumes das outras nações, eles seguiram os costumes dos reis de Israel, que inventaram coisas novas. É bom quando o povo é criativo, né? Inventa coisas novas, né? Jeitos novos. Lugares altos. Eram lugares altos. Os lugares altos eram lugares geograficamente, né, lugares mais altos, em que eles não necessariamente, houve épocas em que o povo usava esses lugares altos para servir, para oferecer a Deus. Nem sempre os lugares altos eram lugares de idolatria, mas não era o jeito que Deus tinha ensinado, não era o jeito que Deus tinha mostrado que eles deveriam fazer. Antes do templo, antes de Salomão construir o templo em Jerusalém, o próprio Salomão, que Salomão tem duas fases na vida dele. Tem uma fase que todo mundo lembra, que tinha muitas mulheres, começou a permitir, até participar de idolatria, mas não estamos falando sobre essa parte da vida dele. Antes, ele era uma pessoa, a Bíblia fala que o Senhor o amava, ele foi falar com Deus, Deus apareceu a ele no sonho, ofereceu qualquer coisa que ele quisesse. Quantos gostariam de ter um sonho desse? Não um sonho assim, fictício, né? Um sonho real, assim, de Deus mesmo, oferecer a você, peça-me o que você quiser e eu farei. Então, ele pediu uma coisa muito boa, assim, alguns momentos na Bíblia a gente percebe, lógico que Deus não pode ser surpreendido, que ele conhece todas as coisas, conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos, mas existem alguns momentos em que aparentemente Deus é tomado de surpresa, porque quando Salomão não pede riquezas, nem vida longa, nem muito poder, muito território, muitas coisas que ele podia pedir, parece que Deus responde quase falando assim: eu não acredito que você me pediu isso, que assim, é uma coisa que surpreende, que faz Deus ficar impressionado, assim como aquela mulher cananeia faz Jesus ficar: uau, como que essa mulher me respondeu daquela forma? Então, é muito bom a gente imaginar que, apesar de Deus saber todas as coisas, é possível, entre aspas, surpreender Deus. É possível fazer com que Deus seja admirado com uma atitude nossa. Então, naquela época em que Salomão amava Deus, ele sacrificava nos altos. Salomão. Então, os altos eram lugares onde as pessoas podiam se sacrificar a Deus, mas era uma imitação, faz parte dessa coisa assim de seguir outros, o costume, né, os costumes das nações. Então, os lugares altos, eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas coisas, mas a gente já falou em outras aulas sobre os lugares altos. Os lugares altos têm dois problemas. Um é que depois de Deus estabelecer seu lugar certo para adoração em Jerusalém, que representa para nós a verdadeira base da unidade da igreja. A igreja hoje é uma Babilônia, é uma confusão, é uma mistura, é uma divisão. Existem tantas e tantas igrejas. Nós que temos alguma noção do que Deus quer, a gente fica confuso com tantas igrejas. Imagina as pessoas de fora, o que eles entendem do nosso testemunho? Então, biblicamente, hoje não tem mais um lugar central, e nem é uma coisa de organização, como, né, os católicos que têm a sede em Roma, mas os evangélicos também têm um monte de igrejas e denominações, que cada um tem sua sede. Então, não é uma sede, não é uma organização, não é um centro nesse sentido, mas existe um centro. A Bíblia fala que não é para cada um servir a Deus como quer. Cada igrejinha, cada grupinho que surge, cada novo grupinho, a gente está começando uma nova igreja, a gente está servindo a Deus do jeito que a gente sente como deve ser. Isso está acontecendo, inevitável nos dias de hoje, mas não é o modelo de Deus. Cada um está fazendo do jeito que ele quer, é um lugar alto. O lugar alto é o contraste com Jerusalém. Então, os lugares altos têm dois problemas. Um é, não é o lugar que Deus escolheu, não é Jerusalém, não é a casa de Deus. E o segundo é que é muito parecido com o costume das nações. Então, é uma coisa que não necessariamente, às vezes eles usavam os altos para sacrificar a Deus, mas induzia a idolatria, porque não era do jeito que Deus queria. Então, quando a gente começa a fazer as coisas do jeito que a gente imagina, muitas vezes influenciado pelas coisas que a gente conhece, pelas normas, pelos padrões, pelas atitudes que a gente conhece, nós acabamos caindo em idolatria. Então, os lugares altos tinham esses dois problemas. É sempre bom lembrar dessa coisa aqui. Ídolos, eu tenho falado muitas vezes aqui, que idolatria não é uma coisa especial de católicos ou de budistas ou de pessoas de outras religiões. Idolatria na Bíblia, no Novo Testamento, que a gente tem a chave da idolatria, idolatria tem muito mais a ver com nossas atitudes, com nossa devoção a outras coisas. Então, tem muita coisa para entender sobre idolatria que eu não posso tomar o tempo agora. Baal era um dos deuses falsos. Tem uma correspondência, tanto Baal aqui, como esses colunas e postes ídolos, que geralmente eram símbolos de Azerá, Baal, Azerá, esses deuses cananeus, ou da Fenícia, de Tiro e Sidom. Esses outros deuses, eles tinham muito a ver com a busca por provisão. E como tudo, né, até hoje, né, nós dependemos em grande medida, nosso alimento vem da terra, a gente depende das chuvas, a gente depende do clima. Naquele tempo, ainda mais, toda a economia era baseada assim, na lavoura, na pecuária, na necessidade de ter chuvas. E os outros povos, eles tinham vários ritos e vários deuses que eles achavam que garantiam o sustento, que garantiam a chuva. Mas eram muito misturado com práticas sexuais, com ritos assim, absurdos, mas eram coisas feitas para trazer a prosperidade. A palavra prosperidade. Então, você já entendeu que tem uma grande ligação com hoje. E quando a gente fala sobre prosperidade, o evangelho da prosperidade, a pregação da prosperidade, que é muito ouvido e muito criticado hoje, eu sempre falo que nós temos uma tendência de achar que os outros têm prosperidade, mas é um pensamento, é uma prática que infiltrou-se na nossa maneira de pensar. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu não sou a favor da prosperidade. E aí você vai acompanhando, ouvindo pregações, vendo como a pessoa pensa, realmente tem muita influência. Mesmo porque a Bíblia, Deus é a fonte da prosperidade. As pregações, os ensinamentos da prosperidade não são totalmente errados. Por isso que são perigosos, porque são misturados. Tem muita mistura com verdades, então, mas isso é Baal, colunas, postes ídolos, eram todas práticas que eles usavam para buscar a provisão de alimento, a provisão de sustento para eles, né? Eles também chegaram a adorar, esse era um costume que veio da Síria, eles adoravam todo o exército do céu, as estrelas. Eles ofereciam filhos, queimavam filhos, alguns faziam os filhos passar pelo fogo, talvez não morriam, mas havia muita prática de sacrificar mesmo crianças, e isso tem uma aplicação hoje de duas maneiras. Uma é o aborto. Milhões e milhões, só assim, nos Estados Unidos, onde são muito ativos e muito assim, pesquisam e acompanham muito, falam que não sei de que época para cá, não sei se dos anos 70, assim, eles marcam uma data, mas algo como 50, 60 milhões de crianças foram abortadas num período de talvez 30 ou 40 anos, não sei. Mas é muita coisa e são vidas. Todo mundo hoje que nós temos tanta tecnologia que a gente consegue ver a criança no ultrassom, a gente vê assim com poucas semanas uma criança pequenininha, mas perfeita, tem cabeça, tem órgãos. Assim, então, essa ideia assim, de que não, abortar uma criança nos primeiros meses não significa nada, é terrível diante de Deus e faz parte, fez parte do culto daqueles povos. E não é só assim, não é só pelo aborto. Nós oferecemos nossos filhos nos altares da prosperidade também. Nós ensinamos os nossos filhos, estou falando nós genericamente, mas isso também infiltra muito, a ideia de que o mais importante, a gente fala, não, Deus é em primeiro lugar, Deus é importante na nossa vida, mas na prática nós sacrificamos muitas coisas de Deus para ensinar os filhos que o mais importante que eles têm que procurar na vida é fazer ter uma formação, ganhar dinheiro, ser bem sucedido. Isso também, não que nós não devemos estudar, não que nós não devemos trabalhar para nos sustentar, mas isso também é uma forma, estou passando muito por cima disso, assim, não dá para vocês sentirem talvez a profundidade, mas são assuntos que os pais cristãos incentivam, mostram que o mais importante é, não, você não vai fazer uma loucura de dedicar sua vida para Deus, você não vai fazer uma loucura de colocar no lugar de uma carreira, um chamamento de Deus. Então, nós também oferecemos nossos filhos aos deuses da prosperidade, ok? E, em último lugar, tem magia e ocultismo. Então, essa é a lista, cada uma dessas coisas a gente poderia... Algumas são fáceis da gente aplicar para hoje, outras são mais difíceis porque a gente não tem as mesmas práticas, né, como eles tinham naquela época, né? Então, alguns são mais difíceis. Hoje nós vamos ver as listas do Novo Testamento, algumas delas, né, para a gente poder entender hoje o que Deus... Qual que seria a lista de Deus hoje? Essa foi a lista que Deus deu nessa época. Para quem não acompanhou as aulas anteriores, nós estamos relacionando essa época do cativeiro. Houve uma época na história em que a igreja realmente foi para o cativeiro. É uma época que já passou, porque assim como aconteceu no Velho Testamento, o povo foi tirado da terra, Depois, anos depois, houve restauração. Os livros de Esdras e Neemias contam como o povo voltou do cativeiro. Isso aconteceu já na história. A igreja, na história, durante esses 2000 anos, a igreja teve momentos gloriosos no início, no livro de Atos, nos primeiros séculos, depois foi afastando, e chegou a um ponto assim da igreja ser praticamente sem vida, fora da sua verdadeira terra prometida. E depois, com várias ondas de reforma e de Deus levantando pessoas para mostrar o caminho de volta, a igreja retornou do cativeiro. Então, essa saída da terra e volta em restauração, isso, de certa forma, já, sim, da maneira mais completa, já aconteceu na história. Mas o que, que nós aplicamos esse momento, Deus falando com o povo, o que, que isso tem a ver com o nosso tempo? Tem a ver que nós estamos vivendo nos últimos dias, antes da volta de Jesus. A igreja, Jesus vai voltar, não para uma igreja desanimada, apóstata, não vai voltar para uma igreja que ele vai pensar, gente, vem o anticristo, vem a besta, vem todas essas coisas, mas a igreja não vai suportar, então eu vou tirar a igreja porque eles não vão suportar. Não, isso não é o plano que a gente vê na Bíblia. Deus mostra que nos últimos tempos vai ter tribulação, vai ser difícil, mas vai ter uma igreja poderosa, vai ter uma igreja viva, vai ter uma igreja dando testemunho, vai ter uma igreja como a igreja primitiva, fazendo o que os primeiros cristãos faziam, que era viver a fé diante de qualquer circunstância. Mas ao mesmo tempo, paralelamente, tem uma igreja morna, tem uma igreja que casou com o mundo, tem uma igreja que não está vivendo. Isso mais ou menos você pode comparar com as 7 cartas do Apocalipse, que uma das aplicações é falar que cada igreja, cada uma das 7 igrejas representa um período na história. Então a primeira igreja, Éfeso, seria a igreja apostólica, depois a segunda igreja seria a igreja perseguida, e vai passando pela história. As últimas duas, tem várias interpretações, mas uma delas seria que as últimas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, as últimas duas igrejas seriam igrejas paralelas, elas vivem no mesmo tempo. Filadélfia, uma igreja que não tem nenhuma repreensão, nenhuma advertência. Uma igreja que vivia o amor de Deus. É a igreja gloriosa dos últimos tempos. E a outra, Laodiceia, que é uma igreja morna, que é uma igreja que acha que está rica, que acha que tem tudo, e na verdade é uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Então, essa é a nossa aplicação. Existe uma igreja, aí tem o outro aspecto bíblico que você pode perceber isso, é que todas as profecias do Velho Testamento e do Novo, que falam sobre a segunda vinda, falam de um tempo de juízo, um tempo de juízo. O livro de Apocalipse, que é o livro do fim, fala muito sobre juízo, fala sobre uma mulher vestida do sol, uma igreja gloriosa, mas fala também de muito juízo que vai acontecer no mundo, mas também na igreja. Então, só para a gente se situar, os profetas, Joel, Ezequiel, Isaías, você pode achar muitas passagens que falam da segunda vinda e falam de antes. Jesus vem para julgar. Na segunda vinda, Apocalipse 19, na segunda vinda tem juízo. Mas antes da segunda vinda tem juízo. E principalmente, como Pedro fala na sua carta, é tempo que o juízo comece na casa de Deus. Então é por isso que nós estamos falando sobre isso. Nós estamos entrando num período da história em que Deus está procurando uma igreja gloriosa. Mas misturado com essa igreja, na mesma época, contemporâneo, nós temos uma igreja que não está vivendo para o Senhor. É por isso que nós estamos olhando essa lista. Porque eu quero saber qual é a lista das coisas que Deus abomina. Eu não quero que essas coisas estejam na minha vida pessoalmente ou na vida nossa como igreja. Então, por isso que essa lista é importante, ok? Desculpe, eu estou passando meio rápido por, em cima de alguns pontos, mas é, tudo isso aqui é revisão, né? Então, esse aqui também fala sobre os recursos de Deus. Isso também está no capítulo 17, né? Segundo Reis 17, que é, o que, que Deus faz antes do juízo. Deus não é assim, eu já coloquei na minha palavra, todo mundo devia estar avisado, eu não vou falar mais. Pensou se Deus fosse assim? Deus não é assim, graças a Deus. Ele deixou na palavra, está escrito, como nessa época ele já tinha falado com Moisés. Desde Moisés, Moisés ensinou um cântico para eles cantarem. Já pensou se ensinar um cântico que fala assim, um dia nós vamos ser rebeldes e nós vamos ser levados para o cativeiro e Deus vai nos julgar. Era um cântico. Moisés ensinou, Deuteronômio 32, ele ensinou um cântico para que eles guardassem a advertência de Deus. Então Deus já tinha advertido, desde Moisés, ele já tinha advertido o que eles iam fazer e o que ia acontecer como consequência, o que, que Deus ia fazer. Mas Deus não para por ali. Segundo Reis 17, versículo 13, o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Então, em cada geração, em cada época, Deus mandava profetas. E a minha pergunta sempre é, onde estão os profetas de hoje? Porque Deus não vai trazer juízo sem preparar, sem advertir. Deus já advertiu, está na palavra, mas ele vai falar. Ele vai mandar profetas que vão falar o que está escrito, mas eles vão falar de um jeito novo, eles vão saber como aplicar, eles vão saber fazer essa lista ficar muito viva para nós hoje. Eu estou tentando, estou procurando, estou fazendo as aplicações, mas o Espírito Santo precisa fazer isso vivo e aplicado para nós, não só no geral da nossa geração, mas até especificamente, porque Apocalipse tem cartas específicas para a igreja em Éfeso. Numa outra aplicação, todas aquelas igrejas existiam na mesma época. E existiam mesmo no tempo de João. E o que Jesus mandou escrever, falou, escreva para tal igreja, escreva para tal igreja. Cada uma vivia uma situação. Então hoje nós temos igrejas como de Éfeso, nós temos igrejas como Pérgamo, nós temos igrejas como Tiatira e todas as outras, ok? Então tem algo específico que Deus quer escrever para nós. Os profetas fazem isso. Quando você não escuta os profetas, vem aflição. E quando você não presta atenção na aflição, porque a gente tem uma capacidade enorme. Sabe a criança que é disciplinada e chora um pouquinho, mas depois que termina ele volta e faz a mesma coisa que ele fazia antes? É mais ou menos isso. Né? A gente passa por uma situação, geralmente na hora da angústia, a gente fala assim, ó, Deus, por favor, eu prometo, eu vou ser diferente, eu vou servir mais, eu vou ser mais dedicado, eu quero te amar mais. E quando passa, a gente fala assim, e dentro de pouco tempo, não é consciente, não é decidido assim, mas dentro de pouco tempo, a gente está de volta fazendo as mesmas coisas. Então aí vem saqueadores, vem coisas que tiram, pode ser material ou espiritual. Os saqueadores tiram o nosso sustento, os saqueadores tiram aquilo que nós temos, o que nós possuímos, né? E isso para chamar mais atenção. E finalmente vem o cativeiro. Ok? Então agora, tem mais uma listinha aqui. Eu estou procurando mais do que os sintomas. Quem conhece, acho que todo mundo hoje sabe disso, né? Assim, quando você está olhando, você está com uma doença, você tem sintomas e você tem causas, não é isso? Você tem uma febre, mas a doença não é a febre. A febre é um sintoma. Então, quando você vai ao médico, o médico, antigamente era mais assim, você tem febre, então toma um remédio para baixar a febre. Faz parte. Mas quando o médico que é preocupado mesmo com a saúde, ele não vai te dar um remédio para febre apenas. Talvez nem aconselhável. Ele vai procurar a causa da febre. Por que o organismo está reagindo? Por que tem essa febre. Então, muitas outras coisas no organismo são sintomas, mas nós precisamos achar a causa. Então, todas aquelas coisas da outra lista, todas as outras coisas são sintomas. Quando você não está fiel com Deus, quando você não está apaixonado por Deus, você pode ter todas as preparações, você pode conhecer a Bíblia, você pode conhecer as listas que a gente vai ver no Novo Testamento, você pode conhecer todas as coisas como eles conheciam. Não é para ter outros deuses. Tem alguma coisa que Deus falou mais vezes no Velho Testamento? Você já leu bastante o Velho Testamento? Tem alguma coisa que Deus repete mais do que assim: pare com a idolatria, eu odeio a idolatria, não tenho outros deuses? É o que ele mais fala, mas é o que eles sempre faziam. E hoje nós achamos, muita gente, quando se converte numa igreja evangélica, fala: eu não sou mais idólatra. Que nada, você não entendeu o que é idolatria. Você não entendeu o que é idolatria. Idolatria é uma coisa muito mais profunda do que ter uma imagem. Então nós precisamos entender as causas. Então, hoje eu passei de novo por esse texto em 2 Reis 17, e olha, consegui achar uma outra lista de 10. Essa primeira já foi o que nós falamos a aula inteira domingo passado, então não vou ficar falando muito sobre isso, mas é realmente a primeira e a causa mais importante. Deus fez algo inédito no Velho Testamento, inédito na história. Nunca na história Deus fez com outro povo, ou mesmo com o povo dele, o que ele fez no Egito. Ele nunca fez. Só tem uma outra vez que ele vai fazer algo maior ainda do que isso. É quando ele voltar. Quando Jesus voltar, vai ter um segundo êxodo. Não é um êxodo para sair da terra. Se você está afim de sair da terra, eu já falei, só tem um jeito de sair da terra, e é temporariamente. Só tem um jeito. Você quer sair da terra? Morra. Só tem um jeito, porque quando Jesus voltar, ele vai trazer tudo para a terra. Então, se você está esperando Jesus voltar para você ir embora da terra, você está perdendo seu tempo. Você quer viver um tempinho, ficar um tempo lá no céu com os anjos? Tá, o caminho está aberto, né? Mas não faça isso por suas próprias mãos, né? Aí também vai estragar tudo, né? Então, o que Jesus fez, o que Deus fez, né, no Velho Testamento, foi resgatar um povo do Egito. Ele fez isso com sinais, ele fez com manifestação de poder, como nunca antes e nunca depois, até hoje, ele fez. Mas tem algo comparável que nós falamos, que é quando Jesus deixou seu trono, Filipenses 2, quando ele deixou o que ele tinha e desceu. Aí você, em Filipenses 2, é muito bom você ver os degraus, né? Ele foi descendo. Jesus, ele começa falando, Jesus não se apegou a ser Deus. Ele já era Deus, ele não precisava buscar isso. Então ele não se apegou. As pessoas hoje se apegam ao poder, as pessoas hoje se apegam à riqueza. Quando você tem alguma coisa, você não quer perder. Mas Jesus tinha tudo e abriu mão de tudo. Então fala assim, ele abriu mão e deixou a sua glória para ser homem. É o primeiro degrau. É o degrau mais enorme, né? Assim, descer da glória para ser homem. Mas não só homem. Ele desceu para ser servo. Então ele desceu mais um degrau. Mas não só a palavra servo é escravo, né? A gente fala servo para ficar um pouco mais bonito, assim, mas é escravo mesmo, né? Ele não só se tornou homem, ele se tornou como um escravo, né? Uma pessoa que não é dono de si mesmo, né? Mas não só escravo, mas ele foi para a morte. Mas não só a morte, ele foi para a morte de cruz, que é a pior morte, mais vergonhosa, mais terrível fisicamente e a mais vergonhosa que existe. E nós poderíamos acrescentar, mas ele não só morreu na cruz, mas ele foi até combinando com outros textos, em Efésios ele foi até os lugares inferiores da terra, ele experimentou a separação de Deus, que na verdade, nada do que Jesus fez de ser homem, de deixar a glória, custou tanto para ele. Por isso a oração dele de Getsêmani: Pai, se possível for, passa esse cálice. Ele tinha falado com Pedro: você está falando por Satanás quando você fala que eu não devo morrer. Ele repreendeu os discípulos, ele falou sobre morte, ele vai falar que ele não quer morrer? Não, quando ele enfrentou a morte, ele sentiu a separação de Deus, ele sentiu que é o inferno. Gente, eu não sei o que é inferno, mas eu também não sei o que é a união que Jesus tinha e tem com Deus. Quando você tem uma coisa perfeita, quando você mora num palácio, se você nunca morou no palácio, você morar na casa que você tem hoje não é um sacrifício tão grande, é. Mas se você mora num palácio, agora pensa, Jesus não só que ele tinha anjos e glória e tudo aquilo que tem no céu, mas ele tinha união perfeita com Deus. Gente, você não sabe, eu não sei o que é a verdadeira comunhão. Nós temos pequenas amostras. Comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus é muito pequena ainda. A nossa comunhão, se você tem uma comunhão boa na sua família, com esposo, com esposa, com filhos, com parentes, com irmãos em Cristo, você está conhecendo alguma coisinha, mas Jesus sabia o que era a perfeita unidade com Deus, e isso é melhor do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. E Jesus abriu mão disso para sofrer a dor da separação no nosso lugar. Então esse é o que é que Jesus fez por nós, e a causa de todas as coisas que vêm naquela época e hoje é porque nós não valorizamos, nós não temos um senso de assombro, nós não temos uma verdadeira sensação de que coisa tremenda que Deus fez. A gente tem às vezes em alguns momentos, você lembra, você deve lembrar de alguns momentos que você viu que Jesus fez por você, mas não fica, né? Não é verdade? Parece que não, aquilo não fica permanente, mas toda apostasia, todo afastamento de Deus é resultado de você não dar valor. Por isso que no versículo 7, agora eu quero que vocês me acompanhem, assim, não vou ler o texto, mas eu vou mostrando no texto onde eu achei essas coisas, ok? Então no versículo 7, que a gente ficou a aula toda, e metade da aula hoje já, falando é que é a causa, porque ele começa falando, tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor. E quem que é o Senhor? O Senhor é aquele que os tirou do Egito. Esse é o absurdo. Se Deus falasse assim, vocês me abandonaram, mas eles, Deus nunca fez nada por eles, seria um pecado, mas Deus não ia considerar uma coisa tão grave. Mas vocês, eu tirei vocês, lógico que não era essa geração, era muitos anos depois, mas todo ano eles celebravam a Páscoa para lembrar daquilo que Deus fez. Por isso a ceia, a celebração da ceia, devia ser muito mais profunda. Eu amo participar da ceia, é uma coisa maravilhosa, cada vez que a gente participa, acho que todo mundo sente que é uma coisa maravilhosa, mas todas as vezes que eu participo, eu fico pensando, Deus, não é só isso. A participação da ceia deveria ter esse senso de assombro. A palavra, tem uma palavra em inglês que tem três letras, né? O, A, W, E. A gente fala reverência, a gente fala assim, assombro, mas é uma palavra que expressa o que você sente quando você vê uma, por exemplo, uma coisa da natureza, uma cachoeira, uma paisagem, não no filme ou foto, porque por mais que você ache aquilo bonito, não é a mesma coisa, mas quando você está presencialmente, né, numa grande cachoeira, numa grande montanha, sei lá, alguma manifestação tremenda, até mesmo assim, uma tempestade armando, né, as nuvens, o vento, pode até causar medo, mas é uma coisa muito grandiosa. Deus fez coisas tremendas, ele pinta o céu, um pôr do sol, um nascer do sol, às vezes com um céu cheio de nuvens, você vê as cores, você tem que olhar rápido porque aquilo vai mudando. Deus é tão tremendo, mas gente, nada disso nem chega perto aquilo que a gente deveria sentir quando nós olhamos para o que Deus fez no Egito ou aquilo que Jesus fez na cruz. E quando nós perdemos esse senso de assombro, de reverência, de admiração, porque é uma coisa que faz você querer se ajoelhar, é uma coisa que faz você querer levantar as mãos e bradar louvores a Deus, é uma coisa que faz você, aquilo mexe no seu interior. Mas a gente pensa de Jesus na cruz, aquilo parece que não mexe com a gente. Lógico, você não vai produzir, não é uma coisa artificial, mas que a gente busque de Deus algo verdadeiro, que quando a gente celebra a ceia, ou quando a gente fala da morte de Jesus, que a gente não fale disso como uma coisa costumeira, rotineira, que a gente já conhece, mas que a gente realmente tenha esse senso de reverência. E por isso que ele fala, todas essas coisas aconteceram porque o povo não lembrava mais, não sentia mais o que Deus tinha feito por eles, ok? Então vamos para frente. No mesmo versículo, no final do versículo 7, eles temeram a outros deuses. Talvez eu consiga falar um pouquinho mais sobre esse temor. Essa palavra é maravilhosa. A gente pode pensar assim, Deus quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha medo? A Bíblia fala que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Ok? Guarde esse lugar aqui e vamos rapidinho para Hebreus capítulo 5. Você acha que Jesus tinha temor de Deus? Deus não é o pai dele? Jesus tinha temor? Hebreus 5, versículo 7, o qual, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas. É interessante que os escritores, né, o autor dessa epístola e outros escritores do Novo Testamento, às vezes eles tinham acesso há outras informações que nós não temos. Tudo bem, quando que foi essa oração? Quando que Jesus clamou? Quando que ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas? Quando que Jesus fez isso? No jardim do Getsêmani, né? Mas lá não fala que ele suou gotas de sangue. Mas não fala que ele chorou, mas aqui fala que ele clamou. Quando os três discípulos, que ele levou três para presenciar esse momento muito íntimo, já pensou, você está presente no momento que o Filho de Deus está passando por essa angústia? Eles tiveram uma oportunidade tremenda, e o que eles fizeram? Dormiram. Gente, eles dormiram. Três vezes Jesus voltou e falou assim, eu trouxe vocês aqui para ver o momento da minha angústia e vocês estão dormindo? Não fala que ele chorou, mas aqui fala que ele chorou, ele clamou com lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Ele orou e pediu, não foi isso que ele pediu? Pai, passa de mim esse cálice. Passa. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas Deus poderia, ele falou na cruz, é só eu falar uma palavra, e tem 12 legiões de anjos que podem me tirar dessa cruz. Em João 10, ele fala assim, que ele não foi obrigado a ir para a morte, ele foi voluntariamente. A minha cabeça dá nó. O que teria acontecido se ele tivesse falado, pai, não vou? Ele não ia deixar de ser filho de Deus, ele não ia ser rejeitado por Deus, Mas é bobagem pensar sobre isso, porque ele é filho de Deus, ele não ia fazer isso. Então por que eu fico pensando o que teria acontecido? Ele não ia fazer isso. Mas ele poderia ter feito isso. E ele clamou. Agora eu fiquei pensando hoje de novo. Ao que o podia livrar da morte, ok, ele podia ter sido. E tendo sido ouvido. Ele foi ouvido? Geralmente quando a Bíblia fala assim, que Deus ouviu sua oração, o que quer dizer? Claro que ele ouve todas as orações, até aquelas que são feitas sem fé, ele ouve todas. Mas quando a Bíblia fala, Deus ouviu, o que que significa? Que ele atendeu. Mas olha aqui, ele pediu a Deus para ser livrado da morte, e ele foi ouvido, mas ele não foi ouvido, porque ele foi para a morte. Tem umas coisas que, se for, melhor ler a Bíblia assim, meio por cima, assim, que nem surge, nem faz essas perguntas, né? Nem faz essas perguntas, que aí complica muito. Tendo sido ouvido, agora, antes de responder essa pergunta, tendo sido ouvido, por causa do quê? O que a sua Bíblia faz? Tem muitas traduções diferentes. Por que ele foi ouvido? Reverência. Algumas traduções falam temor. Esse é o temor que Deus quer. Ele não tinha medo. Eu não consigo explicar, não consigo entender isso, mas ele não tinha medo de ir para o inferno. Ele ia para o inferno no nosso lugar, mas ia ser condenado, né? Ele não tinha medo de ser rejeitado por Deus. Filipenses falou assim, ele podia abrir mão porque ele não precisava buscar isso, ele não estava falando assim, eu vou passar pela morte porque eu vou atingir uma posição de divindade, de igualdade. Não, ele já tinha isso, ele não precisava, não era para ele. Do que ele tinha medo? Do que ele tinha temor? A palavra temor, reverência, é essa palavra assim, de valorizar extremamente uma coisa muito preciosa. Quando você tem uma relação muito preciosa com uma pessoa, você não precisa ter medo. Deus fez uma coisa muito boa para a gente entender isso. É a relação conjugal. Ou pode ser relação de pai para filho, pode ser um grande amigo, é mais ou menos o mesmo princípio. Você, houve uma época assim, né, que os maridos dominavam pelo medo, né? Tinha marido que a esposa tinha medo mesmo dele. Mas quando você tem uma coisa preciosa, você não tem medo da pessoa, você tem medo de perder uma coisa preciosa. É isso que Jesus tinha. E não era só medo de perder uma coisa preciosa. Ele tinha essa sensação de admiração. Jesus, que era Deus, que era igual com Deus, ao mesmo tempo ele estava vivendo uma experiência de homem, que também não entra na minha cabeça, como é que uma pessoa pode ser homem e Deus ao mesmo tempo, é inexplicável. Mas Jesus, como homem, ele tinha uma enorme admiração pelo Pai. Então, era uma coisa preciosa e era uma coisa maravilhosa. Ele tinha essa admiração. E por causa disso, ele foi ouvido. Então, quando a Bíblia fala sobre eles temiam outros deuses, Deus não estava falando, vocês não tinham medo de mim. Ele estava falando, vocês não tinham essa reverência, vocês não tinham essa adoração, vocês não tinham medo de perder uma coisa preciosa que eu estava oferecendo para vocês. E Jesus, quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele clamou. Agora, qual que é a resposta? Ele foi ouvido como? O que quer dizer isso? Se você, essa é a minha interpretação, que pode ter outras. Né, algumas pessoas assim, não, ele foi ouvido porque ele não ficou na morte, ele foi ressuscitado, mas eu não sei, eu acho que de qualquer forma, né, assim, não foi por causa disso. Eu penso não sei se o evangelho de Mateus, eu não fui conferir, mas não sei se todos os três evangelhos falam, mas fala que depois que ele fez essa oração no Getsêmani e suou gotas de sangue, com essa angústia, fala que depois vieram alguns anjos e ministraram para ele. Então, ele foi ouvido sim, porque ele recebeu graça e força de Deus para passar por aquilo que ele tinha que passar. Porque é uma coisa você falar assim, Senhor, é o cálice, eu vou beber, eu vou fazer a tua vontade. Muitas pessoas, irmãos nossos na fé, você deve saber que muitos irmãos nossos estão dando sua vida hoje, nos nossos dias. Pessoas estão dando a vida por causa da sua fé em Jesus. Agora, imagina assim, a gente sempre pensa, será que eu teria força na hora assim? Não, renuncia. Muitas pessoas tiveram essa opção. Se você negar, se você renunciar, você vai livre. Eu teria força. Eu teria força para... Outras pessoas tiveram a seguinte escolha. Se você não negar Jesus, sua esposa, os seus filhos vão ser mortos na sua frente. Mais difícil. Eu acho que é mais difícil isso. Tá, vai me matar? Me mate. Não, mas vai matar meu filho? Vai matar minha esposa na minha frente? Eu teria força para isso? Então é isso que Jesus fez. Ele clamou a Deus, ele estava muito angustiado, ele estava dizendo que como homem ele não tinha condições de beber aquele cálice. E ele foi ouvido porque ele recebeu a força de Deus. Deus mandou um anjo para ministrar para ele e ele recebeu força para conseguir passar. Então ele foi ouvido sim, amém? Então, temor, a gente poderia falar de vários outros textos, né? Que ele fala sobre, talvez depois eu posso dar. Vamos voltar para 2 Reis 17, rapidamente vamos passar por essa lista aqui. A lista do Novo Testamento vai ficar para a semana que vem. Mas vamos ver aqui. Então nós estamos no versículo 8. Andaram nos costumes das nações. Deus deu ao povo de Israel, assim como ele deu para nós, algo maravilhoso. Ele nos ensinou, ele ensinou o povo de Israel como comer, ele ensinou o povo de Israel como fazer higiene. É só ler o Velho Testamento, você vai ver tantas coisas que Deus ensinou ao povo. E a gente fala assim, poxa, mas quantas regras, quantas coisas que tinha que obedecer. Não, Deus estava dando para eles um ensinamento maravilhoso. Em Deuteronômio 4 fala que todas as nações, se eles obedecessem, todas as nações da terra iam olhar para ele e falar assim, que povo sábio, que povo que vive uma vida diferente. Igualzinho hoje, né? Todo mundo olha para a igreja e fala mais ou menos isso, né? Então, a gente olha assim, por que nós temos que imitar o que os outros fazem? Por que nós temos que fazer como as outras nações? Isso entristeceu muito a Deus. Então, aquela outra lista são o que eles fizeram. Eles fizeram postes ídolos, lugares altos e tal. Aqui eu estou falando assim, sobre as atitudes. Eles não ficavam assombrados com o que Deus fez por eles. Eles temiam desse jeito, né? Eles tinham medo. Muitas vezes com os outros deuses era medo mesmo, né? Por que que alguém ia oferecer? Eu já vi algumas descrições, né, de uma imagem oca por dentro e com uma boca grande. Eles faziam uma fogueira lá dentro e jogavam crianças dentro daquela boca, assim, Moloque, né, assim, era aquela prática de como que um pai ou uma mãe poderia fazer isso? Medo do que ia acontecer. E se não acontecer, se eu não fizer isso? Por que que... aí você faz muitas analogias, né? Por que que mulheres fazem aborto? Às vezes nem estão pensando só simplesmente na facilidade pessoal, mas tem pessoas que têm medo. O que vai acontecer? Eu estou com uma criança, eu não posso suportar. Então, medo de outros deuses, medo dos deuses da opinião, do sustento e tudo mais, e imitar os costumes, por que que nós teríamos que imitar o costume? Por que que nós deveríamos fazer propaganda da igreja como o mundo faz propaganda? Por que que nós deveríamos ter lideranças, autoridade, como o mundo faz autoridade? Deus nos deu um jeito tão melhor. Deus nos mostrou que é através de servir, os líderes são os últimos. Difícil ser isso, né? Mas é tão maravilhoso, quando você pratica, é maravilhoso. Por que que a gente imita as outras nações? Ok? Seguindo adiante, então, eles imitaram os costumes das nações e os costumes dos reis de Israel. Versículo 9. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Eu falei, acho que na aula passada, que essa palavra aqui, ela tem muitas dúvidas. Quase todas as bíblias ou traduções que eu consultei, assim, tem uma nota lá, assim, o sentido dessa palavra no hebraico, ninguém sabe exatamente o que é. Mas eu coloquei aqui, agir falsamente com Deus. Porque eles não estavam fazendo propriamente em segredo. Eles estavam fazendo idolatria, essas coisas, à luz do dia. Eles não estavam, mas eles não estavam sendo sinceros com Deus. Você continua dizendo que você está servindo a Deus, mas paralelamente você não é autêntico com Deus. Você é como uma pessoa que está mantendo um relacionamento, mas ao mesmo tempo está mantendo outra. É traição, né? É infidelidade, é não ser transparente, é você fazer uma coisa. Então, eu tô querendo achar essas atitudes, porque essa é a lista que Deus quer que a gente veja hoje. Como que nós estamos agindo, né? Versículo 11, queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles, cometeram ações iníquas que provocaram a ira. Então, eles provocaram ao Senhor. Provocar é, sabe, é só você lembrar de uma criança que você acabou de falar assim, não faça isso, e ele olha bem nos seus olhos e assim, ou ele fala ou ele faz, né? Eu vou fazer. Eu quero ver o que você vai fazer comigo. E mas com Deus é mais ou menos essa ideia. Assim, Deus falou que não era para fazer isso. Olha, número 6. Versículo 12. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis essas coisas. Então, tem coisas que são sutis, tem coisas que você nem percebe, você está servindo a Deus, quando você nem percebe que você tem idolatria no seu coração, tem coisas que não são muito claras, muito conscientes, mas tem coisas que são, assim, ele falou assim, vocês fizeram ídolos que eu falei expressamente, então eles praticavam o expressamente proibido. Então, que nós estamos fazendo? Não, hoje a ética, hoje o costume é outro. Antigamente, nossa, era uma coisa absurda você pensar em certas coisas. Hoje é praticamente normal. Então, aquilo que Deus proibiu, a gente faz coisas expressamente proibidas. Eu deixo para vocês preencherem as lacunas, ok? Bom, versículo 13. Deus advertiu a Israel por intermédio dos profetas. Versículo 14. Porém, não deram ouvidos. Então, isso é quando tem qualquer uma dessas coisas que eu coloquei aqui. Não aqui. Eu não sei o que é. Qualquer coisa que Deus faz aqui, ou uma advertência, ou uma angústia, ou uma perda. Ok? Tem outras coisas, mas nesse capítulo ele fala dessas três coisas. Advertências proféticas, angústias, aflições ou perdas. E você continua falando assim, não, imagine, Deus não está falando nada comigo, não, vão em frente. Então, é muito, muito sério quando nós não damos ouvidos a Deus. Eles não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais que não creram. Número 7, não ouvir. Número 8, não confiar. O crer tem muito a ver com confiar, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Eles não confiaram. Versículo 15. Rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança. Deus fez uma aliança com o povo no Monte Sinai e eles desprezaram a aliança. Hebreus 10 fala assim, não, no Velho Testamento Deus era meio nervosinho, né? Mas acho que ele já se acalmou, Jesus morreu na cruz, depois falou assim, pai, não fique tão bravo com o povo aí, porque eu já morri na cruz, está tudo bem. Né? Acho que muita gente tem essa ideia hoje, assim, que o velho irado lá, assim, ele ficou mais mansinho. Leia Hebreus 10, o que, que ele fala lá. Fala assim, se no Velho Testamento uma pessoa que desprezasse a aliança era apedrejado e morresse, e isso era porque ele estava desprezando algo que foi um sacrifício feito com animais, imagine o que Deus vai fazer com quem desprezar o que Jesus fez na cruz, o sangue da aliança. Vai ser muito pior. E depois ele fala em Hebreus 12 também, que naquela época, ele até começa falando assim, não, vocês não estão no Monte Sinai, todo mundo tremendo de medo, vocês vieram para o Monte Sião. Ai, que bom, né? Nós estamos no Monte Sião, está tudo beleza. Aí ele fala assim, mas naquele tempo, Deus só abalou o monte. Agora ele vai falar e vai abalar céus e terra. Então preste atenção, porque naquele tempo era só um monte e ninguém morreu, mas quando ele abalar céus e terra, vai ser mais sério. Então, abandonar, não valorizar a aliança que Deus fez conosco, a nova aliança. E, finalmente, no versículo 15 também, no meio do versículo, seguiram a vaidade e se tornaram vãos. Todos aqueles... Eu queria que vocês lessem comigo em Jeremias capítulo 10, que ele fala sobre a idolatria e sobre essa vaidade, só para a gente entender. Assim, eles seguiram a vaidade e se tornaram vãos. É mais ou menos aquela ideia, eu já mencionei, que você se torna igual àquilo que você adora. Se você admira uma pessoa poderosa, mas que é implacável, você sabe que tem muita gente que admira esses, eu não vou usar nomes aqui, vai ser muito complicado, mas pense num líder que ele fala coisas fortes, ele age forte, ele vai ser o cara que vai mudar tudo, porque nós estamos precisando de um líder forte, né? Nada, nenhuma semelhança aos dias de hoje, né? Mas nós estamos precisando de alguém para fazer uma intervenção. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde você quiser. Nós precisamos, né? A coisa está muito errada. Você começa a admirar uma pessoa que tem pulso, que determina, que faz, mas ele tem muitas outras coisas erradas. Ele tem muitas outras atitudes erradas. Você se torna igual à pessoa que você está admirando. Você imita sem querer. Você fala assim, não, eu gosto disso nele. Mas comece a endeusar, comece a colocar aquela pessoa lá como modelo. Você começa, e a Bíblia fala assim, você começa a ser como esse ídolo vão, porque em vários lugares, em Salmo 115, fala... As pessoas que fazem ídolos, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não fazem nada, têm pernas, mas não andam, sabe? Que ele, né, faz uma série de coisas e fala assim, a pessoa que faz esse ídolo se torna igualzinho a ele. Uma coisa vazia, essa palavra vaidade, esse vão que nós lemos no capítulo, em 2 Reis 17, é a mesma palavra que Salomão usou em Eclesiastes. Vaidade das vaidades, é correr atrás do vento, é vazio. Né? Então em Jeremias capítulo 10, ele está falando sobre isso também. E ele fala no versículo 8, todos eles se embruteceram e se tornaram loucos, são ensinados por ídolos vãos de madeira. Versículo 14, todo homem se embruteceu, não tem conhecimento da sua imagem de escultura, envergonha-se todo fundidor,
Suas imagens fundidas são mentira, não há espírito nelas. Vaidades são, obra de enganos. No tempo do seu castigo virão a perecer. Gente, tem muita coisa vã que nosso mundo está seguindo. Filosofias, políticas, direita, esquerda, tem um monte de filosofias. Gente, eu fico cansado de ver pessoas cristãs falando dessas coisas como se isso fosse alguma esperança para nós. Não, porque o governo é assim, nós falamos de um governo assim. Tá, eu nem estou negando, assim, tem todas essas questões, você pode ter sua opinião, você pode votar no que você achar que é melhor, mas, gente, o reino de Deus não vem nem com um, nem com outro. E se você seguir, se você acreditar, se você colocar sua confiança, você vai ser vão, você vai ser vazio, você vai se tornar nada, assim como aquilo que você está seguindo. Percebe que os nossos ídolos de hoje não são imagens, são filosofias, a ciência moderna, a tecnologia, nada disso é assim, são coisas que Deus deu muita inteligência. Você não fica admirado que, né, que já faz um monte de tempo, mas que o homem chegou na Lua, não sei se você acredita que ele chegou na Lua, né? Tem gente que também acha que a Terra é plana, né? Mas é impressionante o que Deus deu capacidade, isso é de Deus, mas muitas vezes são pessoas sem Deus. É algo que Deus plantou no nosso coração, mas as pessoas estão seguindo ídolos, as pessoas estão seguindo filosofias, as pessoas estão seguindo conhecimentos, e sem Deus, se a pessoa não tiver a raiz, a fonte de todas as coisas, nós estamos seguindo coisas vãs. Então, seguir a vaidade, ok? Nós vamos ter que parar aqui, mas no domingo que vem nós vamos ver duas listas, tem mais, né? Mas nós vamos ver duas listas, está aqui, ó, se alguém quiser depois dar uma olhadinha, né? Tem duas listas no Novo Testamento, uma está em 1 Coríntios 10 e a outra está nas sete cartas do Apocalipse, ok? Nós vamos tentar pegar dessas coisas uma lista mais parecida com os dias de hoje, ok? Senhor Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, esse tempo de meditação. Senhor, nós pedimos que aquilo que veio do Senhor possa permanecer no nosso coração. E que, ó Deus, nós possamos colocar o nosso foco em Ti. Nós não queremos desprezar o Deus que nos tirou do Egito, o Jesus que deixou a sua glória e foi até a cruz por nós. Nós não queremos deixar, ó Deus, de temer, de ter reverência por Ti. Nós não queremos seguir os costumes das outras nações. Nós não queremos, ó Deus, buscar outras fontes para o nosso sustento. Nós queremos aprender a depender de Ti. Nós queremos ser uma igreja que realmente olha para Ti como o nosso único, único Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que isso não seja um simples estudo, mas que isso seja o Senhor falando conosco. Pedimos, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre toda a Tua igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui como toda a Tua igreja. Temos os mesmos problemas, as mesmas tendências, temos os mesmos ídolos. Nós somos iguais a toda a Tua igreja. Mas estamos clamando a Ti para que o Senhor venha, que nós sejamos a igreja de Filadélfia e não a igreja de Laodiceia. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.